Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. São 6 horas em ponto, horário de Brasília, desta terça-feira, dia 28 de setembro de 2021. Que alegria encontrar você nessa manhã, já conectado, sintonizado aqui na Rádio Manaim. E nós vamos dando início ao nosso culto de madrugada pela Rádio Manaim. Estamos ao vivo nos nossos estúdios em Vila Velha, no Espírito Santo. E conosco nessa manhã, os pastores José Querubino, Luiz Carlos Nunes e Everaldo Filpo.
Queremos saudar os nossos irmãos nessa manhã com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos, amados, começar esse período de madrugada. Vamos fazer um clamor nesta hora, renovar nossa comunhão com o nosso Deus. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do teu Filho Jesus.
Amém.
E pedimos que o Senhor possa estar perdoando os nossos pecados.
Senhor Deus.
Estabelecendo, Senhor, a nossa comunhão. Opera, sim, esta bênção. Nós oramos pedindo em nome do teu Filho Jesus. Amém.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, o texto da nossa meditação neste culto pela madrugada está no livro do Salmo, Salmo de número 116, versículos 12, que diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Meus amados, esta questão levantada pelo salmista se deu em função de um relacionamento que ele tinha com Deus. Essa questão é fruto de uma reflexão que ele fez, após refletir e ver o quanto Deus havia feito por ele. Até mesmo coisas do qual ele não tinha pedido. Mas ele pôde ver que, pela relação de dependência com Deus, Deus o havia havia concedido. Nós vivemos um momento em que muitos estão buscando. E às vezes, quando nos dirigimos a Deus ou a uma igreja, nós vamos sempre com algo, um motivo, uma cura, uma porta, uma libertação, a solução de temas temporais, né? Situações que são próprias dessa vida. Busca-se mais as bênçãos do que aquele que é o Deus da bênção. E podemos dizer que Deus, ele opera sim, curas, abre portas, liberta, resolve tudo, sim. Porém, o mais importante do que tudo isso, ele deseja ter conosco um relacionamento de comunhão, Criador-criatura, Deus eterno e nós como adoradores. O salmista nesse texto só tinha uma preocupação. Qual era a preocupação dele? Após refletir Deus na sua vida, o que eu darei ao Senhor? Certamente ele tinha muitas necessidades, como todos nós temos, mas a sua alma tinha sede de dar a Deus, e não apenas de receber coisas. Quando adoramos e cumprimos a finalidade daquele que nos chamou, quando exercemos o chamado em Deus, quando fazemos voluntariamente, né, sem interesses, Deus, ele demonstra o seu amor por nós. Queridos, Deus, ele quer renovar em nós um espírito voluntário, e ele quer que nos dediquemos verdadeiramente à causa que é principal na nossa vida, que é a salvação. Por isso ele complementa dizendo: tomarei o cálice da salvação, e aí sim eu vou invocar o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. A maior bênção Deus já nos concedeu. Viver da bênção é o que Deus, ele quer para nós nesse dia. Te louvamos, ó Deus, e te bendizemos por este momento já na tua presença.
Amém.
E queremos, ó Deus, agora pedir ao Senhor humildemente: recebe todos os atos deste mundo. Continua com o teu povo, nos abençoando e nos levando a viver um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, na direção do teu Espírito. Assim te pedimos, recebe este culto, continua conosco, oramos em nome de Jesus.
Amém.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande, eterno, incomparável amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo de Deus, repouso sobre a vida da igreja e todo o povo fiel de Deus, agora e para todo sempre. Amém.
Trabalhemos enquanto é dia. de amor.
Manhã do Santo Evangelho Eterno, 6:24, 6:24, horário de Brasília, desta terça-feira, dia 28 de setembro de 2021. Que alegria encontrar você nessa manhã aqui na Rádio Manhã. Deixa eu mandar um abraço aqui, antes da gente dar o início aqui, o start, né? Do pós-madrugada dessa manhã. Vou mandar um abraço muito carinhoso aqui ao irmão Péricles, irmão Péricles Pertel, ele que está diácono ali na Igreja Cristã Maranata de Taquari 1, aqui em Cariacica. Dá um grande abraço ao companheiro, muito obrigado pelo carinho, sempre muito carinhoso aqui conosco da Rádio Manaim. Também ali a sua esposa, a Isabel, e aos seus filhos, né? O Isaac e a Thalita. Eles moram ali no bairro Boa Vista, vizinho ali de Taquari, né? Ali embaixo, caixinha, Jardim América, praticamente. Bairro Boa Vista, pertinho de Itaquari, na região de Cariacica, na Grande Vitória. Um abraço aos irmãos aí de Itaquari 1, na pessoa do irmão Péricles Pertel, da Isabel, do Isaac e da Thalita. Um abraço a vocês, muito obrigado pelo carinho, tá bom? E também quero mandar um abraço aos irmãos de Colinas de Laranjeiras, na Serra. Um abraço, viu, queridos? E, aliás, tem um pedido de oração aqui do irmão Oséias, ali de Colinas de Laranjeiras. Ele pede oração pela sua filha, a Luísa Duarte. Ela tem 4 aninhos, a Luísa. Ela vai passar por um procedimento odontológico, uma cirurgia, nessa manhã. E o nosso irmão Oséias, ele pede aos irmãos, aos pastores aqui presentes, para que esteja orando pela sua filhinha, a Luísa, 4 aninhos. E já vai passar por um procedimento odontológico nessa manhã, né? Vamos orar por ela, só dar uma bênção ali ao profissional que vai estar à frente, à mãe, ao Oséias, para o pai, enfim. E que o senhor possa abençoar esse procedimento odontológico ali, tá bom? Muito bem, 6:26, eu quero incentivar você para que possa participar conosco através das nossas redes sociais, radiomanaim.com.br, facebook.com/radiomanaim. Amém. 6:26, nós vamos então, tem aqui uma mensagem, chegou aqui agora, é o Murilo, ele mora em Cecília, Viamão, Rio Grande do Sul. E diz assim: Cleve, a paz, Senhor, tudo bem? Olha, no início do ano, deste ano 2021, eu e minha esposa, o nome dela é Victoria, nós fomos até a Rádio Manaim, estivemos aí, mas devido aos cuidados com a pandemia, não conseguimos entrar. Poxa vida, cremos que em breve retornaremos para conhecer os irmãos que são bênçãos em nossas vidas. Mande saudações às igrejas de Viamão, Águas Claras e as demais igrejas de Porto Alegre. Por aqui, seguimos perseverando no caminho e esteja orando por nós. E manda mensagem ao Murilo. Murilo, ele está diácono lá em Viamão, Rio Grande do Sul. Querido, infelizmente, temos que seguir os protocolos, né? E no início do ano, a situação estava delicadíssima, não só aqui, mas em todo o país, né? A questão da pandemia. Então, a gente não estava recebendo nenhum tipo de visita, somente os funcionários e os pastores que estão aqui diariamente pregando, trazendo a mensagem do Senhor. Tá bom? A gente pede desculpas, mas a coisa vai se acertando, se Deus quiser. E da próxima vez, se Deus quiser, vocês serão recebidos com todo carinho e respeito que merecem. Tá bom? Estaremos aqui de braços abertos para receber os irmãos, não só de Porto Alegre, mas de todo o país. Estamos aqui sempre com muito carinho, recebendo os irmãos, como sempre fizemos, né? Porque aqui é a casa de vocês mesmo, nós estamos aqui, mas é a casa de vocês. Tá bom, meus queridos? Até a próxima vez aqui, e eu faço questão de estar aqui para abraçá-los, recebê-los aqui, abraçando com todo carinho, e me comprometo a estar com vocês, mostrando a rádio, vai ser uma festa aqui. Tá bom? Tá combinado então, né? E o lanche é por nossa conta. Bom, tá tudo certo. Muito bem, deixa eu chamar aqui os pastores para conversarmos nessa manhã, pastor Everaldo Filpo, pastor José Querubino e pastor Luiz Carlos Nunes conosco aqui. O pastor Luiz Carlos trouxe essa breve mensagem aqui no Salmos 116, verso 12: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, né? Davi escreveu esse salmo e ele estava passando um momento de luta, de aflição. Mas nós vemos nesse texto, pastor Luiz, o salmista preocupado e perguntando a si mesmo. E ele usa a primeira pessoa. O que darei eu? E ele já começa ali, ó, no Salmo 116, começa assim: amo ao Senhor, ou seja, eu amo ao Senhor, né? Então ele começa sempre ali na primeira pessoa do singular. E ele tá passando uma luta, porque diz assim: olha, cordéis da morte me cercaram, angústias se apoderaram de mim, nem encontrei aperto, tristeza. Aí no verso 4, então, invoquei o nome do Senhor. Então ele estava passando um momento de aflição. Mas ele estava preocupado mesmo. O que eu daria ao Senhor pelos benefícios que o Senhor me tem feito? Essa pergunta do salmista deve ser a nossa também nessa manhã, pastor. Paz, Senhor, pastor Luiz.
Paz, Senhor Kleber, pastor José Querubino, pastor Everaldo, bem, amigos, ouvintes, irmãos que estão ligados conosco. Pois é, a grande verdade deste salmo é exatamente entender isso, né? O salmista, mesmo em meio a tribulações e aflições, porque ele, como nós também, vivia ou viveu, a preocupação dele era exatamente em saber o que ele poderia fazer, né, em detrimento daquilo que ele havia recebido. Ou seja, qual a maior necessidade do homem em todo o tempo, desde que a palavra diz, todos pecaram. Então, o salário pelo pecado é a morte. Deus nos deu a salvação.
Glória a Jesus.
Então, a maior bênção que um homem possa receber nessa vida é essa salvação, né? É uma dádiva de Deus, é um dom gratuito de Deus, ao qual, através do Filho do Senhor Jesus, né? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E a palavra diz lá, ele não poupou, né? Aquele que nem mesmo, Romanos, né? O seu filho poupou, antes se entregou por nós. Né? E a palavra diz que nos daria também com ele todas essas coisas. Então, a salvação é a maior bênção. Então, ele após refletir isso, ele se coloca nessa posição. Ele falou, ele perguntou para si, né?
Que daria eu?
Que eu darei eu? Ou seja, é olhar para si, para dentro da alma, porque a alma, sim, ela deseja dar a Deus perfeito louvor. A alma quer dar a Deus gratidão. A alma quer dar a Deus em favor, ou pelo favor recebido, ações de graça. Né? Então, inclusive a palavra fala isso, né? Nós somos criados para o louvor de Deus. Então, às vezes, nos esquecemos, né, Kleber, pastores, de glorificar e passamos a viver uma vida, né, só de pedir, de pedir, de pedir. E sempre, às vezes, não fazemos aquela reflexão na nossa lista de oração, só pedindo para essa vida. E Deus já nos deu uma vida eterna, né? Devemos refletir e viver o eterno. E o que Deus quer? Deus não quer nada daqui, né? Então ele disse assim, eu vou tomar o cálice da salvação.
Aleluia.
Então viver o cálice da salvação é o quê? O que o cálice possuía? É o vinho. E o que hoje a igreja tem? O Espírito Santo. Nós temos que viver dessa bênção, né, Cléber? Versículo 17, ele fala do sacrifício de louvor. O que é o sacrifício de louvor? É tudo o que eu faço sem Deus pedir. Isso é o sacrifício de louvor. Deus não pediu, mas ele se agrada disso. Por quê? Tudo o que eu faço sem Deus pedir, mas é fruto de temor que fazemos isso. E Deus se agrada, né? São atitudes que levam Deus a se agradar de nós. Aí nós nos lembramos, né? O povo, quando saiu do Egito, eles se agradavam de ser agradado, mas deixaram de se agradar de agradar a Deus. E isso foi muito ruim. A palavra diz que Deus se desagradou da maioria deles. Agora, há um grande detalhe, né? Neemias diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando é que Deus se alegra no homem? Quando o homem tem temor, quando o homem tem fé. Deus tem prazer no homem de fé. E Davi era um homem de fé.
Verdade. Agora, muitos no nosso meio, pastor Luiz, no nosso meio que eu falo, no meio cristão, em todo o Brasil, eu não estou falando de placa de igreja, estou falando de cristão. Muitas vezes nós, como servos de Deus, ou como crentes, né, vamos falar assim, barganhamos com o Senhor. Isso está errado. Senhor, Se o senhor me der isso, eu vou amar mais o senhor.
É, erradíssimo.
E esse tipo de barganha, Deus
mesmo não aceita. Porque, Kleb, ele nos amou primeiro.
Exatamente.
E ele me amou quando eu não tinha nada para dar para ele. Hoje nós temos um louvor, uma gratidão, né? É, podemos dizer assim, um ministério voluntário, que é algo extraordinário na nossa vida, né? Agora, ele nos amou primeiro, não é verdade? Então, por exemplo, a igreja tem o recurso da graça, mas também não é moeda de troca, né? Uma vida de obediência é que agrada a Deus. Deus não quer sacrifício, né? Então, assim, o meio de graça é um recurso pelo qual o Senhor usa para nos tornar cada vez mais membros efetivos de um corpo, a igreja, que é o corpo de Cristo. Agora, o favor ou a bênção, ela vem fruto de um coração cheio de temor, de obediência, né? Quanto mais eu obedeço, mais Deus vai ouvir e vai nos atender. A palavra diz lá, o profeta Isaías, estando eles ainda a orar, eis que eu já estaria, né? Então, é exatamente dentro desse contexto. Davi, ele olhou e disse assim, não, Deus tem feito muito por mim. Graças o que eu agora vou fazer? Né? E, de fato, a história dele é uma história de muitos embates. Mas em todos eles, Deus deu a ele a vitória.
Louvado seja o Senhor.
Então, é isso que o Senhor quer conosco também. Estamos vivendo embates, mas ele quer nos dar vitória. Agora, quando é que ele vai nos dar vitória? Quando, pela prova que passamos, vamos louvar o Senhor. Vamos ser grato a Deus, porque muito ele tem feito por nós.
Passando pela prova, dando glória a Deus.
Dando glória
a Deus. Um coração grato. Exato. Pastor José Querubino, a verdade é que vamos viver aí 70, 80, 90 anos, os mais resistentes, 100 anos, mas nunca vamos conseguir retribuir a Deus tudo o que ele nos fez, né, pastor? A paz do Senhor.
Com certeza, a paz do Senhor, Cláudio, a paz do Senhor, os irmãos. Veja bem, como o pastor Luiz já bem colocou, né? Você também iniciou. Ama o Senhor, né? Ama porque ele sabia o que o Senhor fez por ele, de onde o Senhor o tirou, aonde o Senhor o levou. Ele amava o Senhor pelas batalhas que enfrentava e nunca faltou a mão do Senhor para dar a ele a vitória. Uma que todo mundo e nós bem conhecemos é de Golias, né? Quando ele disse, você vem a mim com escudo, com espada, com lança, mas eu vou a você em nome do Senhor,
dos exércitos.
Dos exércitos, né? Agora, essa pergunta que ele faz, né? Que darei eu ao Senhor pelas vitórias que ele me deu, da onde ele me tirou, o que ele tem feito em favor da minha vida, que eu darei? Agora, a resposta dele, que é profunda e é profética, porque nos alcança. Porque ele diz assim, tomarei o cálice da salvação. O pastor Luiz colocou, né, que tinha no cálice. Mas se nós irmos até o Novo Testamento e olharmos um momento quando a esposa, né, a mãe dos filhos de Zebedeu chegaram perto de Jesus com seus dois filhos e disse assim, Senhor, quero pedir que o Senhor coloque um sentado à tua direita e outro à tua esquerda. A resposta de Jesus foi clara. Não, isso quem vai decidir é o Pai. Mas ele fez uma pergunta para eles. Qual foi a pergunta que foi feita? Ele fala assim, podereis vós tomar o cálice que eu vou tomar? Eles disseram, podemos. Então ele assim, então vocês tomarão do cálice. Qual é o que traz isso para nós? Qual foi o cálice que Jesus tomou? Perseguição, afronta, desprezado, não é verdade? Até chegar à cruz ali e tomou o cálice.
Verdade.
Que nós vamos hoje dar ao Senhor, queridos? O Senhor nos chamou, fazemos parte de uma igreja viva, porque o Espírito Santo, ele é presente.
Aleluia.
Qual é a direção que o Senhor deu para nós como igreja, corpo de Cristo? Ide e pregai o meu evangelho. Então hoje, as experiências que nós vivemos. Sofremos afrontas quando muitas vezes levamos a palavra a muitos corações. A rejeição que nós sofremos. Eu me lembro da experiência de uma jovem, eu já até contei, com a Bíblia, indo para a igreja, encontrou com um conhecido, mas você vai para a igreja tão nova assim, já frequentando a igreja? São momentos que nós vivemos difíceis, não é verdade? Então nós estamos tomando o cálice da salvação. Porque é o mesmo que Jesus. A nossa afronta hoje não é aquilo que Jesus passou, não é, não chega ao, vamos dizer assim, ao nível que Jesus passou por nós, mas que possamos continuar.
Amém.
Porque é uma maneira também de nós agradecermos a Ele.
E perseverar, né?
Naquilo que Ele fez por nós. Que Ele se entregou numa cruz.
Perfeitamente.
Nós não vamos chegar a este ponto, mas uma coisa é certa, né? Que darei? Olha, vamos fazer a obra, vamos evangelizar, para que muitos possam viver o que nós hoje vivemos. Com gratidão, com nosso louvor, a cada dia, ao Senhor. Vamos tomar o cálice. Vamos fazer aquilo que Ele nos designou a fazer, porque é uma maneira que nós estamos também agradando a esse Deus que tanto nos amou.
E honrá-lo, né?
E honrá-lo.
É verdade.
Verdade?
Verdade.
É uma resposta que Davi deu, muito profunda, profética. Porque no momento que ele pergunta, ele tem a resposta. Então ele continuou. E nós sabemos a continuidade, o que ele passou, né, para ter essa gratidão a Deus. Tomou o cálice da salvação.
E nós sabemos que o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, às vezes nós vemos filmes ou alguma, enfim, alguma coisa que tenta mostrar na realidade o que aconteceu, e não é nem 2% do que realmente aconteceu.
Não.
De todo o sofrimento, de toda humilhação, de toda a dor que ele sentiu ali, né? Enfim, e ele fez isso por amor.
Por amor.
E o que daremos nós por isso?
Vamos, em simples palavras, vamos trabalhar.
Vamos trabalhar.
Para que muitos possam entender e viver esse sacrifício que ele fez por nós.
E chegar na eternidade e agradecer ao Senhor.
Ali expressaremos a nossa verdadeira adoração.
Totalmente. É verdade. É verdade. Bem colocado, pastor. Muito bem, pastor Everaldo também conosco aqui. Assim, pastor Everaldo, já temos essa informação. Na verdade, quando Davi escreveu esse salmo, ele estava nesse momento de angústia. E essa pergunta de Davi, do salmista aqui, é a pergunta que percorreu toda a história da humanidade até hoje, pastor Everaldo. E é uma pergunta que nós vamos responder no próximo mês agora, mês da dedicação, mês de outubro. O que nós daremos ao Senhor por tudo que Ele nos tem feito, pastor Everaldo Filho? Paz do Senhor.
Paz do Senhor. Há muitos salmos que eu me identifico muito com eles, né? Mas talvez esse aqui é um dos que mais eu me identifico por causa de uma experiência que eu tive na minha vida. E nesse salmo, o salmista, ele fala de dois sentimentos, Kleber, que Deus, ele quer ver na minha vida, na sua vida, na vida daquele que nos ouve, que é o amor e a gratidão. E aqui neste salmo, ele descreve por que que ele amava, por que que ele era grato a Deus. E dentre muitas coisas que o salmista aqui, ele externa, dizendo por que que ele amava a Deus, uma, ele dizia, porque ouviu a minha voz e a minha súplica. Então, ele amava a Deus porque Deus o ouvia. Ouvia a sua voz, ouvia a sua súplica. Ele amava a Deus porque Deus se inclinou para ele os seus ouvidos. E eu já disse em oportunidades passadas, quem sou eu, Kleber? Quem é você? Para que quando eu oro, Deus lá na sua eternidade, ele para e ele inclina, Kleber, assim aos seus ouvidos e diz assim, olha, eu estou me inclinando porque o meu servo Kleber está orando, né? Então, como não amar, como não ser grato a um Deus
que quando eu oro, ele se inclina para me ouvir.
Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor.
Então ele diz assim, o salmista, por causa disto, eu vou invocá-lo enquanto eu viver. É a nossa vida de amor a ele, de gratidão, de adoração, de louvor. É isso mesmo. Todo dia louvar, todo dia bendizer, todo dia invocar, todo dia ser grato, né? E eu aprendi, Cleb, que a nobreza de um homem não está naquilo que ele é, o que ele tem, né? Onde ele chegou, mas a nobreza de um homem está em ser grato a Deus. E é isso que Deus quer de nós, amor, gratidão. E se você pegar nos versículos que se sucedem, né? Este salmo foi escrito no momento em que o salmista está vivendo as angústias da morte, né, as dificuldades. Ele diz, ó, cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Olha a situação que ele estava, né? Quem sabe o irmão viveu, o irmão que está vivendo este momento agora, como eu vivi, cordéis da morte me cercaram.
Não tinha saída.
Não, houve um momento que eu vivi isso. Né? E aí, sabe o que aconteceu comigo? Só para encerrar nesse três aqui, para os companheiros comentários próximos. Eu encontrei meu aperto e tristeza. Né? Nessa hora de dificuldade, quem sabe você está se encontrando assim, né? Em aperto e tristeza. E sabe o que eu fiz quando eu vivi esse momento? O verso 4. Eu invoquei o nome do Senhor. E disse, Senhor, salva. Senhor, livra a minha alma. E sabe o que aconteceu? O Senhor veio ao meu encontro, me salvou, me livrou, me abençoou. E eu pergunto, meu Deus não é o seu Deus? Deus mudou? Não, ele é o mesmo. E neste amor a ele, nessa gratidão a ele, cada vez mais, Cleber, ele vai operar na nossa vida.
Aleluia.
Bênçãos e bênçãos, porque ele é um Deus abençoador.
Amém. Só para situar os irmãos que estão em casa acompanhando o que estamos falando aqui, e esse Salmo 116, os melhores textos bíblicos diz que esse Salmo ele foi escrito por Davi. Outros dizem que foi por Asaf. Mas a Bíblia aqui, ela diz autor anônimo. Mas, né, os melhores manuscritos bíblicos dizem que foi Davi. E se foi Davi, se foi Asaf, uma coisa eu sei, ele foi inspirado pelo Espírito Santo.
Com certeza.
E esse salmo, se os irmãos notarem, ele é um salmo messiânico. E provavelmente, ele foi falado ali naquela época da Páscoa. E foi exatamente isso que o Senhor, porque esse salmo, ele foi recitado, ele foi falado antes da Páscoa ali pelo Senhor Jesus, quando eles, por 10 da morte, cercaram. Quando ele estava indo após a Páscoa, indo para o Getsemane, pastor Luiz.
Exatamente, é isso mesmo. Eu, certa vez, estava preparando um estudo sobre aquilo que é o projeto do Senhor, e a conclusão que nós chegamos ali é que tudo na Bíblia, nada é por acaso,
não.
Tudo é perfeito, né?
Exatamente.
Então, por ocasião da festa dos tabernáculos, Jesus nasce.
Uhum.
Por ocasião da festa da Páscoa, ele morre. Ele era o Cordeiro Pascal, uhum. Né? Ele era, né, a sua morte em substituição à nossa.
Uhum.
Né? E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. Então, uhum. É exatamente isso aí. Profeticamente, né, quando nós fazemos esse
paralelo, sequência profética.
Davi ali é um tipo de Jesus.
Perfeitamente.
Então, como você mesmo colocou, é um salmo messiânico, né, que mostra. Eu achei muito interessante quando o pastor Querubino colocou, né, Jesus tomou o cálice primeiro. E como o profeta Isaías falou, né, ele levou sobre si, ele tomou o cálice, o nosso pecado, toda a nossa luta, né? E profeticamente nós vamos ver isso, pastor Querubino, lá em João 19, quando Jesus estava na cruz e disse assim, tenho sede, né? E aí não deram cálice para ele, mas pegaram o vinagre, que é o vinho estragado, o vinagre, né? Que é o vinho estragado, colocaram no ensopo, né? Que foi a mesma planta, né? Que ela foi usada para untar as portas, quando o povo saiu do Egito com sangue.
Nas vergas das portas.
Nas vergas da porta, molharam ali e levaram a boca dele. Ele tomou o vinagre e disse assim, pai, está consumado. Entregou seu espírito. Ai, ou Deus. Seja, ele levou sobre si, tomou o cálice, né? Todo o amargo, tudo aquilo que trouxe morte, tristeza, torpor ao homem, Jesus tomou. E agora, o salmista, depois de refletir, disse, mas o que que eu vou dar? Deus já me deu tanto. A salvação, né? Se você olhar no original, a palavra salvação, né? A palavra soteria, né? Quantos, né? Sinônimos, quantas...
Verdade.
Então, salvação é tudo. E quando nós entendemos isso como o servo entendeu ali, que daria o Senhor? O que você falou, né, Cléber? Mês de outubro, louvor. Vamos louvar o Senhor.
Um coração grato ao
Vai
Senhor.
Vai ser um mês de louvor, de serenata, de glorificação, né?
Sacrifício de louvor.
Sacrifício de louvor.
É o castigo que nos traz a paz foi sobre ele.
É verdade.
Isso, Saías, né?
E a gente poderia traçar um paralelo aqui, pastores, com esse texto, com a parábola do tesouro escondido. Vou tentar aqui uma linha de raciocínio. Tomarei o cálice da salvação. Poderia colocar que é um tesouro escondido no campo, que o homem achou. E quando o ato de tomar o cálice, quando nós achamos esse tesouro escondido, tomamos o cálice da salvação. E estamos cheios de alegria, porque o Espírito Santo encheu o nosso coração de alegria. Poderia colocar?
Revelação pura. Com certeza.
Porque na realidade, Cláudio, veja bem, ali naquele momento, quando ele diz isso é profético.
Uhum.
Aí está a profecia. Ele não viu, mas nós vimos que Jesus tomou esse cálice. Nós vimos. Entendeu? E nós podemos falar assim, nós descobrimos que o nosso segredo, a nossa vitória, está no sangue de Jesus.
Aleluia. Aleluia. E diz assim, pastor Everaldo, invocarei o nome do Senhor. Poderíamos colocar, invocarei o nome do Senhor, o homem vai, vende tudo que tem e adquire esse tesouro. Ou seja, é o processo de invocar o nome do Senhor, né? Poderia ser isso, né?
Amém. Só voltando um pouquinho, tomar o cálice é valorizar o sacrifício maravilhoso de Jesus na cruz do Calvário.
Aleluia.
Então, todo dia nós precisamos lembrar disso, do que ele fez por nós lá na cruz, o seu sangue derramado, aquele sacrifício maravilhoso, né? E uma vez, Cléber, que você tem uma experiência com Deus, eu tô falando já duas vezes, né? Experiência com Deus, e você passa a amá-lo e ser grato a ele, enquanto viver, Cléber, é isso que nós temos que fazer, invocar, adorar, bendizer, louvar, né? A nossa boca cheia de louvor e gratidão, porque Deus só tem nos feito bem. E as pessoas estão louvando muitas das vezes por aquilo que ele fez. Não, já louve por aquilo que ele vai fazer.
Certamente irá fazer.
Porque com os nossos olhos pequenininhos, às vezes a gente não enxerga. Mas olha, Deus tem tantas coisas preparadas para nós e nós já podemos louvá-lo, sabe?
Coisas que não subiu o coração, né?
Exato.
Muito bom.
Não é verdade? É verdade.
Então você já pode louvar, meu irmão, porque Deus tem muitas bênçãos para nós preparados.
Pastor Querubino.
O pastor João, lá de São Mateus.
Ah, pastor João Aparecido.
Mandou aqui uma.
Pastor João. Pastor João. Um abraço, querido pastor.
Comandante Geralda de São Mateus.
Ele é gente da melhor qualidade. Pastor João. Um
igual diz os irmãos lá, né? Primeiro estirpe, né?
Não, ele tá na primeira prateleira.
Aliás, ali tem um grupo ali que...
São valentes.
São mesmo, isso é verdade. Tem um grupo ali em São Mateus, realmente. Mas vamos lá, ele mandou aqui duas colocações. Ele falou assim, um momento lá em Mateus 26, 27, né?
Uhum.
E a seguir, Jesus tomou o cálice, e tendo dado graça, e deu a seus discípulos, dizendo, bebei dele todos. E depois, ele diz assim, o cálice foi dado aos discípulos pelo Senhor Jesus, para viverem o mesmo destino. Esse mesmo destino, né, é realizar a obra
do Senhor.
Amém.
E o detalhe, pastor Everaldo, que o salmista assim, que daria ao Senhor? O que eu posso dar ao Senhor? O homem não pode dar nada.
Olha só que o pastor Luiz Carlos Cusapo, lá de Nova Veneza, falou o seguinte, o que eu posso dar, Cleber, àquele que é o dono do universo?
É verdade.
É verdade.
É dono de tudo.
O que eu posso dar
aquele que é dono de todas as coisas, uhum, né? Então, é aceitar esse sacrifício maravilhoso, é valorizar.
Isso, é valorizar. Essa, né?
É ser obediente, realizar a obra, ele está colocando aqui, né?
Coração grato.
É ser temente ao Senhor, ser grato. Meu irmão, é isso que Deus quer de você. Se Deus estivesse pedindo uma outra coisa, nós talvez nem poderíamos fazer.
Exatamente.
Mas ele está pedindo o quê, né? O nosso louvor, a nossa gratidão.
Mergulha 7 vezes na água, tão, né? Simples.
Pois é, tão simples, né? Eu vou lembrar aqui a dona Cristina, sabe? Ela disse assim, ó. Deus nos pede coisas tão simples para nos colocar sobre as coisas gloriosas.
Gloriosa.
O que Deus está pedindo de nós aqui nessa manhã, Cleber?
Adoração, obediência.
Amém?
Realizar a obra.
Um abraço, pastor Luiz Escusado.
Amém, querido. Um abraço aos irmãos de Nova Venécia, norte do Espírito, noroeste do Espírito Santo. E quanto nós dizemos assim, Maranata, nós estamos invocando o nome do Senhor. Nós estamos dizendo, vem. Senhor, vem. Vem logo.
Vem,
vem logo. Estamos valorizando, né?
E o como a alma deseja, se vem, né?
Meu Deus, a minha alma chega a me arrepiar. Vem, Senhor. Vem. É tudo que nós queremos e precisamos.
É glorioso, não é verdade? Essa esperança que nós temos é uma esperança viva, ela é gloriosa.
Vê o verso 6 aí, Cleber, por favor.
Vamos ler aqui o verso 6. 116, verso 6. Assim. O Senhor guarda os simples.
Amém? Mais
amém.
Ali, lê mais um pouquinho.
Estava abatido.
Amém?
Mas ele me livrou.
Glória
a
Deus.
Olha só.
Quem é o simples? Quantos que não estão nos ouvindo nesta manhã, né?
Quem são os simples?
Não é?
Aquele que tem o entendimento de que ele é dependente desse Deus que é criador de todas as coisas.
Ele é soberano, ele é Deus eterno, ele é Pai, ele é Criador. Não é isso?
Oh, glória.
E dentro do universo criador, ele nos deu uma bênção que é o universo redentor, coisa maravilhosa. Não temos como não dedicar-nos, né? Interessante que ele nos dá o mês de outubro, é o aniversário, podemos dizer assim, a nossa comemoração, uhum, de tantos, né? Temos tantos bons motivos, né, Cleber? Pastores, para
é o mês da dedicação,
para glorificar, mas o importante é que ele diz o seguinte, né? À medida que formos fiéis à nossa dedicação, ele vai nos abençoar. Ou seja, não somos merecedores, mas à medida que nos dedicamos a ele, a recompensa vem.
É aquilo que o pastor Geraldo aqui pediu para ler, né? O simples. Sejamos simples. Deixa a nossa razão, deixa o nosso entendimento, deixa o nosso tudo. Vamos ser simples. Essa simplicidade está em ouvir e obedecer.
Glória a
aquilo
Deus.
Que ele quer de nós a cada momento. E o que ele quer de nós, se nós fizermos, nós estamos agradecendo a este Deus.
Por favor, Cleber, finalzinho do verso 7 aí, por favor.
Vamos ver aqui. Verso 7. A segunda parte, né?
É.
Pois o Senhor te fez bem.
Amém?
Ele só faz bem, né? Ele só faz bem.
Falava lá em Mateus e assim, professor, tudo faz bem.
Tudo ele faz bem.
Faz bem.
Eu vou fazer a pergunta invertida agora. Qual é o mal que Deus nos fez, Cleber?
É verdade.
Qual é o mal que Jesus te fez, meu? Jesus só faz o bem.
O pastor Luiz me fez lembrar, eu era um homem que era surdo, e o Senhor toca ali no seu ouvido, ele olha para o céu, respira, enche o peito e fala, Efatá, abre-te, né? Tá liberto. E aí alguém que estava perto falou, meu Deus, tudo ele faz bem.
Faz bem, o surdo ouvir, o cego ver.
Tudo ele faz, tudo.
Morto, ressuscitar. Tudo ele faz bem.
Lembra quando aquele moço feriu Jesus na face, né?
É.
Se falei mal,
dá testemunho.
Mas se falei bem,
por que me bate?
Porque me fere. Meus irmãos, Jesus só faz o bem pra nós.
Boa palavra.
Glorifica ele, exalte o nome dele.
Isso.
Né? Olha, coloca um louvor nos seus lábios. Nesta madrugada, nesse pós-madrugada, sabe?
Glorifica,
exalte o nome do Senhor, proclama ele, né? Um louvor.
E toda vez que você falar, hoje eu não tô com vontade nem de orar, você tá ferindo o Senhor, sabe? Hoje eu não vou nem ler a Bíblia, eu tô com tanto, você tá ferindo o Senhor, porque ele só te faz bem.
Não vou ao culto que eu tô triste, não. Vai.
Ele vai te dar alegria, vai te libertar.
Com certeza.
E eu vou mandar um pouquinho mais aqui, mais uma milha. Ele diz assim, tomaria o cálice da salvação. Ele assumindo, o salmista assumindo o compromisso de uma vida comprometida com o Senhor, de uma vida de renúncia. Porque quando você toma o cálice da salvação, quer dizer que é uma vida de renúncia, pastor.
Era exatamente isso que representava, né? cálice,
né? Isso. Você tem agora, uma aliança.
Agora tem uma perguntinha pro senhor aí. O senhor. Opa. Olha o verso 14, o que que diz aí? A seriedade do verso 14, ó. Pagarei, ó, pagarei os meus votos ao...
Na presença, ao Senhor.
Agora.
Na presença de todo o seu povo.
Não, agora.
É agora.
O que que você tem votado ao Senhor?
É verdade.
O que que é um voto, né?
Uhum.
Então, se você votou...
Cumpra.
Na presença de todo o seu povo. É. Para nós, o que é esse povo? A igreja.
A igreja, o testemunho.
A igreja. O testemunho nosso para a igreja. É o trabalho nosso em favor da igreja.
Lá em cima você fala assim, ó, invocá-lo enquanto viver. Uhum. Agora você fala que está triste e não vai à igreja? Não, você falou que ia invocar, você votou.
Exatamente. Né? Você assumiu um compromisso.
Você disse, então, eu invoquei o nome do Senhor. Não, o Senhor é justo, é piedoso, ele me guardou, ele me abençoou. Agora você tem que ir lá e pagar o seu voto.
Não, hoje eu não vou não, estou meio triste.
Né? A realidade é essa.
É verdade, é a realidade.
Estou cansado.
Não.
Diante do meu povo, nós vamos dar esse testemunho.
Nós falamos para tomar o cálice da salvação, né? Nós assumimos esse compromisso. E a renúncia. É renúncia. Muitas vezes o homem não quer abrir mão, né? Pois não, pastor Luiz.
Pastor Marcelo Simões.
Gente boa. Falar nisso, 8:30 hoje é da noite, pastor Marcelo
Estávamos Simões. Estávamos aqui falando sobre ele, né? Estávamos nos propondo a conduzi-lo, né?
Isso.
Até a nossa vigília hoje, mas estávamos querendo saber se somos dignos de
transportá-lo.
Se ele aceita, né?
Exato. Mas o pastor...
Fala com ele que o Veraldo falou que ele não anda em qualquer um, não.
Anda em qualquer um, não. O pastor, ele mandou uma contribuição aqui maravilhosa, ele disse assim, tomar o cálice da salvação é se submeter ao governo do Espírito Santo. Jesus deixou a glória, humilhou-se na forma humana, morreu por nós. Ou seja, ele, inclusive, né, há muitas expressões que ele diz assim, o filho do homem, né? Ou seja, ele tinha orgulho de ser homem, porque ele veio para glorificar aquilo que foi o projeto de Deus, né? Meu o homem Deus. Tinha pecado, estava condenado à morte, mas ele veio resgatar. Ele veio salvar.
Graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. O pastor Jefferson, que tá lá em Caxias do Sul, por enquanto, né, pastor Jefferson? Pastor Jefferson vai para Portugal. E ele diz assim, Kleber, a pergunta do salmista demonstra que ele entendeu que a Deus não podemos pagar com as coisas dessa vida. Ele é eterno. Vivemos em gratidão, servindo ao Senhor, transmitindo para os que estão ao nosso lado a salvação, que não é nossa, mas é dele. O tesouro escondido que nos foi revelado. Não temos como pagar, mas sermos gratos por tudo. Caminhamos na revelação, em obediência à vontade de Deus. O preço pago foi de uma vida. Então entregamos as nossas vidas em suas mãos para receber o salário, a salvação.
Isso que a gente precisa entender, né? Se tivesse que ser pago com alguma coisa dessa vida, poucos poderiam fazer.
É verdade.
Se tivesse ser pago com valores dessa vida, poucos poderiam fazer.
Verdade.
Mas o que o Senhor quer de nós é o quê? O nosso amor a Ele, a nossa gratidão, o nosso louvor. Né? É isso, nosso coração agradecido. É isso que o Senhor quer de nós.
É verdade. Tão pouco que Ele pede, né? Obediência. A irmã Wanda, lá de Matipó, Minas Gerais, disse assim, Kleber, eu estou aqui com o coração ardendo pela gratidão, a salvação, gratidão por essa obra redentora, pela vida de cada um de vocês aí, tá bom? A oportunidade que o Senhor me deu de não somente conhecer a vocês, mas também de poder orar por vocês, que é a maior expressão de amor fraternal. Amamos vocês de todo o nosso coração. Amém, minha irmã Wanda. Obrigado por esse carinho, tá? A gente sente aqui. Muito
ela
obrigado.
Ela tá tomando mesmo. O cálice da salvação.
Né? Exatamente.
Quando ela ora pelo um pastor, né? Pela rádio. É isso aí.
É isso mesmo.
Às vezes a irmã é um grupo, né, de servos do qual a irmã Wanda faz parte, que elas oram, elas não reúnem para orar por elas. Ela se reúne para orar
pelos
pastores, por tantas necessidades, né?
É verdade.
Louvado seja o nome do Senhor.
Deixa eu mandar um abraço rapidinho, porque a irmã vai entrar na sala de aula e ela quer receber o abraço antes de entrar na sala de aula. Deixa eu mandar um abraço aqui, o nome dela é Eusimeire. Minha irmã Eusimeire, Deus te abençoe, viu? Receba o nosso abraço, ela é a esposa do irmão Zeno, lá de São Mateus. Bom trabalho aí pra irmã, uma ótima terça-feira. Sinta-se abraçado aqui por todos nós, viu? Irmã Eusimeire, lá de São Mateus. Também, deixa eu mandar um abraço pastor Jefferson, lá de Caxias do Sul. Um abraço, viu, querido pastor. É, também, uau, o Tiago dos Reis da Silva, aqui de Juiz de Fora, ele faz uma colocação interessante. Ele diz assim, Kleber, no texto, quando Davi trazia a Arca da Aliança para Israel, a esposa dele, Mical, o desprezou e o abominou, verdade. Ela fala uma frase terrível, ela foi muito infeliz naquela frase. Eu não vou nem falar aqui. Mas a Mical, diz aqui o irmão, ela não podia entender, ela não pôde entender a gratidão que Davi tinha em ter a presença, a arca representava a presença do Senhor na vida dele e do povo de Deus. Davi louvava a Deus de todo o seu coração, pois a arca era a presença de Deus no meio do povo, naquele lugar. Então isso era motivo de gratidão para ele.
Como perfeito.
Perfeito! Hoje nós temos aqui o coração grato, transbordando, porque o Senhor está presente. E o nosso coração é um coração grato.
Nós estamos levando a arca, né?
Isso, exatamente.
Pai, o Filho e o Espírito Santo.
É interessante que
estava ali representado.
A consequência, né, dessa repulsa ao ato de Davi
ela
de louvar.
Nunca mais gerou. Quer dizer, não gerou.
Não, não gerou.
Não gerou.
Então, às vezes, a gente vê isso. O pastor Everaldo foi meu pastor, né? Muitos anos, ele sempre dizia: gratidão. As pessoas que têm gratidão, elas louvam, elas glorificam. Agora tem gente que não tem por que ser grato, né? E aí realmente, né, ela passou a viver uma vida de amargor, né? De
exatamente.
Tristeza. Né, de pesar, né?
É verdade.
Foi tida como uma mulher que naqueles dias era assim, né? Mulher que não gerava, ela era tida como uma mulher amaldiçoada, né? Mas a adoração, ela gera, né? Então é um instrumento de que gera, né, muitos frutos na nossa vida.
E tem um irmão aqui, o irmão Eusébio, e eu faço questão da gente, juntamente com ele, dar esse brado de glorificação ao Senhor. Ele é de Itaperuna, Rio de Janeiro. Ele disse assim, Kleber, eu quero agradecer aos irmãos que muito me ajudaram em oração e pelo apoio. Só nessa frase você já vê que ele tem um coração grato. E pelo apoio nesses 6 meses de batalha, onde as igrejas, os irmãos de Muriaé, Natividade, Pedra Dourada, Itaperuna, Carangola e demais irmãos, que não dá pra falar o nome de todas as igrejas aqui, ontem foi o dia da minha vitória. Louvado seja o Senhor. Os médicos foram surpreendidos com o resultado dos exames. O Senhor me deu a vitória.
Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Eusébio, a sua vitória é a nossa vitória. Estamos felizes por isso, viu? Eu vejo aqui nas suas frases aqui, nas letras que você mandou, pulsando de alegria. E eu estou feliz também por isso, viu, querido irmão Eusébio? Deus te abençoe abundantemente, viu? E louvado, toda honra, toda glória, seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso, pela vitória que foi concedida a você, meu querido irmão. Tá bom? Ao Senhor toda glória. É um coração grato, é isso mesmo. E vivemos todos os dias, como disse aqui o pastor Everaldo, todos os dias estamos aos pés do Senhor, glorificando o Senhor. Senhor, muito obrigado por mais um dia. E muito obrigado por estarmos aqui na Rádio Manaim. Temos tanto que agradecer, né, pastor? A gente fica... O amor do Senhor nos constrange.
Verdade. E uma frase que eu queria deixar aqui pro irmão é o seguinte. Um segredo que muitos não descobriram é: quanto mais você é grato a Deus, mais você é abençoado por Ele.
Amém.
Faz prova disso. Passa um período só agradecendo, só louvando, só bendizendo. Sabe? Pare de pedir. Vai agradecer. Eu me lembro, Kleber, de lá em casa, no culto no lar, nós passamos uns 2 a 3 meses, pastores, só glorificando. Você precisa ver que coisa maravilhosa, né? Porque quando você faz isso, você diz assim, olha, realmente...
Não tem me faltado nada.
Não, eu dizer bem assim, eu tenho um Deus que não olha para minha imperfeição, para os meus erros, mas... Apesar de tudo,
Glória,
ele
Senhor.
Me cobre de bênçãos.
Glória, Senhor.
Não é verdade?
Eu tive uma experiência na minha vida profissional, né? Os irmãos, os pastores sabem que o meu setor há muito tempo que ele vem sendo atingido, né? Pelo vários fatores. E houve uma época em que eu paguei um preço, né? Para que o Senhor revertesse aquele quadro, me direcionasse a uma outra atividade, né? A luta estava muito grande. Quem olhasse para nós, né? Ou quem olha para nós, pensa que está tudo bem, né?
É verdade.
Mas chegou um momento da minha busca que o Senhor me tomou em espírito e mostrou exatamente isso aí, pastor Veral. E eu fiz um propósito com Deus. E eu falei assim, eu não vou mais pedir. Eu vou só agradecer.
Amém. Amém.
E quando eu passei a fazer isso, nada me faltou.
Olha o testemunho. Glória
nada me faltou. Então, Deus não vai dar o que nós pedimos ou queremos, mas o que precisamos.
Verdade.
Para prosseguir. Verdade. Uma vida simples, né? Que o pastor falou, mas uma vida que não tem faltado.
Glória a Deus.
Deus abre a porta e ele capacita.
Glória a Jesus.
Então, nós temos que agradecer mais, Deus. Ser grato a Deus. Esta obra é um tesouro que o Senhor não fomos nós quem a escolhemos, né? Foi o Senhor que nos trouxe e nos
plantou
aqui. Então, só agradecer, só glorificar. Como diz um pastor amigo nosso, né, pastor Geral? Só vitória.
Só vitória. Glória a Deus. A irmã... não, mas eu sem costume também, sabe, sempre dizer, pastor Luiz, é o seguinte, não temos tudo o que queremos, mas nós temos tudo o que precisamos.
Amém. Deixa eu mandar um abraço aqui, o pastor Jefferson tá falando assim, Kleber, hoje é meu último dia aqui em Caxias do Sul. Daqui a pouco estaremos na estrada. Deus abençoe, boa viagem, tá bom? E ele recebeu uma mensagem do pastor Rodrigo da região de Ponta Grossa, no Paraná. Palmeira, Carambeí. Manda um abraço pra ele, tá bom? Pastor Rodrigo, Deus abençoe o senhor aí na região. Ele está ali em Ponta Grossa, no Paraná, tá bom? E disse, Kleber, ele está ligado, ele me ligou na hora quando você falou meu nome aí na Rádio Manhã. Amém. É um mundo de audiência, né? Graças a Deus, o povo de Deus está conectado, sintonizado, isso é muito importante.
Aonde nos leva a rádio, né?
Tá vendo?
A palavra alcança muitos corações.
Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Valdileia, que mora onde? Ah, aqui em Viana. Ela disse assim, Kleber, pastores da bancada, que palavra nessa manhã, hein? O que podemos dar ao Senhor? Nada que fizermos poderá chegar à altura do que o nosso Deus merece receber. Minha irmã, você falou, agora você foi didática, falou tudo. E ela disse assim, meu louvor é só para ti, Senhor.
Glória a Deus.
Gostaria de agradecer hoje por uma amiga. O nome dela é Marli Hash, da igreja de São Francisco, em Cariacica, que está completando mais um ano de vida. Ah, irmã Marli, lá de São Francisco, é um bairro aqui em Cariacica, né? Igreja de bairro São Francisco, Cariacica. A irmã Marli está aniversariando. E aí a irmã Valdileia está abraçando ela e nós também, né? Recebo o nosso
muito bom
abraço. Vamos colocar um louvor? E aí na volta, já são 7h11, para a gente despedir aqui dos pastores. Eu acho que esse louvor é o que mais encaixa aqui em tudo que a gente falou. Vamos ouvir?
Vamos ouvir.
Estamos apresentando Bom Dia Manaim.
Muito bem, meus queridos, é ponto final no nosso pós-madrugada dessa manhã de terça-feira aqui pela Rádio Manaim. Deixa eu ler uma mensagem aqui da nossa irmã Tielô, a Heloísa Helena da Silva, que mora aqui em Barcelona, na Serra. Ela diz assim, Kleber, meu coração tá saindo do peito aqui. Como essa obra é perfeita. Ontem à noite, na reunião do nosso grupo de assistência, o irmão que estava dirigindo a reunião nos levou a meditar sobre o louvor, sobre gratidão. E eu dormi exatamente meditando nessa palavra que o pastor Luiz Carlos leu nessa manhã. Que darei eu ao Senhor? E pela manhã veio a resposta, né? Louvado seja Deus pela vida de vocês aí. Pois não, pastor Luiz?
Perdão, só uma informação aí, aproveitar essa oportunidade.
Uhum.
Quando eu cheguei aqui, eu anunciei o texto, eu disse que foi um dom que o Senhor deu.
Sim.
E foi um sonho que o Senhor me concedeu de que eu abria esse texto na madrugada. Então que nós maravilha. Nos apressamos em colocar em prática, né? Porque, na verdade, eu já tinha pregado essa mensagem aqui em outras oportunidades.
Amém.
Então a resposta para a irmã, né? Deus moveu claro que abençoa todos nós, mas trouxe a resposta para a irmã.
Glória a Deus, que maravilha. A irmã Arilda, filha da irmã Marinha, lá de Ponte Nova, ela disse assim: Kleber, hoje eu quero mandar um abraço à Bianca. Ela é neta da minha mãe. Ela está aniversariando hoje, ela mora em Ponte Nova. Que o Senhor possa abençoá-la e renovar as experiências na vida dela. Amém, minha irmã, amém. Um abraço, então, à Bianca, neta da irmã Marinha, aí de Pinhuí, mas ela está em Ponte Nova hoje, né? Um abraço, viu? Parabéns. Eu anotei aqui também, são tantas aqui, meu Deus do céu. Assim, deixa eu ver aqui. Meu Deus. Bom, assim, o Lucas, deixa eu ver aqui. O Lucas é neto da irmã Isolde. Isso, agora sim, me encontrei aqui. É, a irmã Isolde é daqui da Praia da Costa, né? Aqui em Vila Velha, mas ela está em Muriaé, Minas Gerais, na casa do seu neto, Lucas. O Lucas, ele está fazendo o quarto período da Faculdade de Medicina e ela pede à irmã Isolde orações pelo Lucas, porque ele está com sintomas pós-Covid. Ou seja, ele teve Covid e ficaram alguns sintomas.
Sequelas.
E sequelas. Obrigado, pastor. E essas sequelas estão fazendo com que ele fique desanimado, até que ele quer desistir de fazer medicina e já está no quarto período. Ô, Lucas, pelo amor de Deus, Lucas. Né?
Alegria do Senhor é nossa força.
É isso aí, firme no Senhor, tá bom? Vamos orar por você. Mas olha, não desista, não faça isso.
Ele
tá bom?
Estava desanimado.
Estava.
Oh, glória.
Amém.
Não está mais.
Pronto.
Aleluia.
Amém. Vamos orar por você, Lucas. O Senhor vai dar a bênção, já deu a bênção e você vai voltar. Esses sintomas, essa sequela vai cair por terra. O Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. Pastor Luiz Carlos Nunes, obrigado, querido, por ter vindo aqui. Uma bênção essa manhã mais uma vez na presença do Senhor. E se der, hoje à noite estaremos juntos, né, como Corpo de Cristo, nessa vigília que teremos aqui na Rádio Manaim com os pastores. Vai ser uma bênção, pastor.
Com certeza, Cléber. É uma alegria para nós quando você nos deu essa notícia. É mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando. Queria aqui, Cléber, deixar um abraço aqui para a família que muito querida nossa, uhum, né? Família do pastor Nelson. Só vitória, né?
Só vitória.
Nós tivemos a felicidade de estar no domingo com a família, a igreja ali de Camburi 3, né? Na apresentação da vitória, né? Então, queria deixar meu abraço aqui ao Israel, o papai, a Bruna, a mamãe e a Vitória, né?
Uhum.
E queria até glorificar o Senhor. A Vitória não chorou.
Yes.
E deixar um abraço aqui, né, para a família, o Edson Falcão, o pai do Israel, uhum, a Conceição, o Nelson, a Marlene, o Tiago, o André, a Gisele, né, que é a titia da Vitória.
Trabalha conosco aqui.
É, eu queria, assim, dar meu testemunho aqui. Eu recebi uma grande bênção, ver uma igreja glorificando, igreja cheia, e a participação de toda a igreja no momento em que nós cantamos os louvores das crianças, uma coisa extraordinária. Sabe, nosso coração ferveu. É muito gostoso,
muito,
né?
Bom.
Muito bom. E glorificar o Senhor, né, pela vida dos irmãos, que muito me alegrou pessoalmente poder fazer parte desse momento.
Glória.
Deixar meu abraço ali para os irmãos.
Isso é muito importante. Mandar um abraço aqui ao pastor Romário Souza, aqui de Barcelona, na Serra. Diz assim: Kleber, hoje é aniversário do pastor Luiz Fraga, de Itabuna, na Bahia. Quero mandar meu abraço a esse nobre companheiro, e nós também, viu, pastor Romário? Um abraço ao pastor Luiz Fraga, aí de Itabuna, na Bahia, o aniversariante do dia também. Receba o nosso abraço com muito carinho. Pastor José Querubino, amém, um abraço, querido. Obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. É sempre uma bênção receber os pastores aqui todas as manhãs de terça-feira, pastor.
Como eu digo sempre, né, Kleber? Isso é gratidão.
É gratidão.
Te, né, darei eu, Senhor.
É verdade. Isso é...
A posição que o Senhor nos coloca é motivo, né, pastor Veraldo, pastor Luiz? De glorificar, e não é pouco, não.
É verdade.
Não é pouco. Mas deixar aqui um abraço, né, para a igreja aqui de Camburi 4. Nós vamos, né, agradecer as orações que, né, que são feitas. As igrejas ali na área de montanha, os irmãos, as irmãs ali. Nós estamos vendo ali a mão do Senhor abençoando muito, viu, Cleber?
Graças a Deus.
Aquela área, o Senhor está suprindo necessidades ali, de uma forma gloriosa. Então, um abraço a todos e vamos continuar nossa jornada, né? Vamos continuar tomando o cálice da salvação.
Amém, amém. Pastor Everaldo Filpo, Jardim Camburi, 6. Também Nova Venécia, a Igreja da Pedra.
Isso.
Um abraço aos irmãos de Nova Venécia e um carinho muito grande para todos eles. E também os irmãos de Jardim Camburi, nossa irmã Cristina, esposa do senhor, Felipe, a todos ali. Um grande abraço.
Eu trouxe um abraço do seu amigo lá de Nova Venécia.
Ah, o Alcimar Lopes.
Alcimar.
Alcimar Lopes. É. Gente boa, um irmão em Cristo, amado, querido.
Isso mesmo. Estava lá, ó. Ontem conosco no culto.
E aí, além de tudo, é locutor. Pronto.
Exato.
Então é gente boa, né?
É gente boa.
É gente boa, locutor é gente boa.
Ele tá com a família aqui por enquanto, né? Ele tá trabalhando lá, mas acho que em breve a família vai estar lá com
ele. Vai sim, é verdade. Aliás, a esposa do pastor, do irmão Osmar, é da nossa igreja, que eu quero.
Exato, exato, ele falou comigo lá.
Isso. Muito bem, pastor. Só vai estar esse final de semana aqui em Vitória ou vai estar lá?
Eu vou fazer, rapaz, uma jornada assim, ó. Sexta e sábado lá, e vamos sair domingo de madrugada para estar aqui domingo.
Exatamente.
Não é fácil, né? Por isso
não,
que
exatamente.
Eu tô perguntando, tá, exatamente para mostrar aos irmãos, os pastores dessa obra, né? O trabalho que é. E muitas vezes os irmãos pensam, não, é só ir na rádio pregar e ir para casa, uhum. Né? Não é bem assim, né, pastores? Não é bem assim. E tudo voluntariamente, né?
Sim.
Bom, então, isso que é importante. E a gratidão pelo que o senhor já fez, porque ele ainda fará. E encarando aí 300, 400 quilômetros, e de volta dá 800, 900, né? E não é fácil. Enfim, então eu peço que você ore pelos pastores aqui, né? Ore pelos pastores. Sempre que você for orar, lembre-se do pastor Everaldo, pastor Zé Quilbino, pastor Luiz e demais. Amém. Pastores dessa obra. Que fazem essa obra
são
voluntariamente.
Poucos que viajam, né?
Não, é verdade.
São muitos.
E dando assistência a localidades que você não faz ideia. Meus queridos, eu vou pedir ao pastor Everaldo Filpo que esteja orando.
Amém.
Pelos irmãos aniversariantes, irmãos que estão precisando de oração, porque é momento de oração. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor.
Momento de oração.
Clamamos ao Pai pelo poder do sangue de Jesus. Quando oramos pela vida da Luísa Duarte, a tua cordeirinha de 4 aninhos, que vai passar por um procedimento odontológico hoje. Põe as tuas mãos na vidinha desta cordeirinha, abençoa aqueles profissionais que serão usados, que tudo ocorra para o bem da tua servinha e para a glória do teu nome.
Aleluia.
Oramos também pela vida do Lucas, que está fazendo 4º período de medicina, foi acometido da Covid, tem agora os sintomas pós-Covid. Então, abençoa o Lucas. Senhor, repreenda qualquer desânimo, torna a dar alegria ao seu coração e abençoa a vida dele nos seus estudos. Tem mais irmãos que estão enfermos, irmão Hélio em Nova Venécia, tantos outros irmãos. Opera uma bênção de saúde na vida do teu povo.
Amém, Senhor.
Abençoa os lares, o nosso dia, os nossos afazeres, sendo com o teu povo, Senhor. Te glorificamos pelos irmãos que estão aniversariando. Lembramos da Marli, área da igreja de São Francisco em Cariacica, da Bianca, lá de Ponte Nova, neta da irmã Marinha. Te bendizemos pelo teu ungido, pastor Luiz Fraga de Itabuna, e tantos servos teus que hoje estão aniversariando, completando mais um ano na tua presença, o outro sem aniversário de casamento, que o Senhor possa estar abençoando. Fica conosco nesse dia, abençoando aqui o restante da programação na rádio. Nós oramos e tudo te entregamos no nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém.
Rádio Manaim.